Podcraft Esquenta de Carnaval 2021. No artesanato, como na vida, é muito comum a gente passear por diferentes experiências e técnicas até se encontrar na que mais ama. É também uma sorte quando a gente encontra e tem a oportunidade de poder fazer e viver do que nasceu para fazer. E quando a gente faz isso e ainda inspira e ensina as pessoas, contribui para o sonho do outro, aí é uma festa, né? E por falar em festa, estamos no nosso esquenta da melhor festa do ano. Dessa vez, por causa da pandemia, não vamos festejar nas ruas e avenidas. Mas como o artesanato não para, a gente foi atrás de saber o que vai rolar de bom para a gente festejar fazendo o que ama. Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Esquenta de Carnaval 2021. Eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, depois desse ano desafiador, buscamos aí alternativas para tornar esse podcast possível e eu acho que nós já encontramos o caminho, a melhor maneira de trazer o nosso Podcraft até você, né? Nessa semana, a nossa convidada é um presente aos olhos, às mãos e ao coração de quem ama artesanato. Mas antes, só para não perder a oportunidade, eu queria aproveitar aqui esse espaço para falar de algumas ações do canal Craft e lembrá-los de que no ano passado, quando todos nós ficamos perdidos com a pandemia, nós buscamos alternativas e começamos um trabalho de conscientização e valorização do artesanato com a campanha Juntos pelo Artesanato, em que oferecemos gratuitamente divulgações de artesãos e postagens no nosso site e nas nossas redes sociais, e eles estão lá para você conferir. Depois, nós abrimos espaço para o Em Quarentena, Desafio do Artesão, aqui mesmo, pelo Podcraft, entrevistando artesãos que estavam rebolando aí na crise e dando dicas para quem ainda estava perdido. Em seguida, nos envolvemos com o EAD Craft, uma proposta inovadora de ensino à distância para os artesãos. E agora, nós retomamos o foco no canal Craft como portal de notícias, também estamos com os projetos aí que temos certeza que você vai gostar e, claro, estamos dando máxima atenção ao nosso Podcraft. Agora sim, a nossa entrevistada. Ela que é professora, empreendedora e uma maga da encadernação. Estamos falando de Flávia Diz, a quem nós conhecemos por intermédio do amigo Luiz Massi e que agora a gente não larga mais. O papo tá delicioso e é melhor a gente partir logo para ele, né, Beth Monta?
Oi, Faiga, que delícia! Hoje o papo vai render super bacana. A Flávia é uma pessoa muito querida e a gente vai aprender muita coisa com ela nova nessa conversinha que a gente vai ter. Ela já passeou por outras técnicas, testou, se arriscou, brincou e se encontrou na encadernação. Ao lado de parceiros de jornada, ela dá aulas, se apresenta na TV, na internet, ajuda todos e ainda mantém uma loja virtual. Multifacetada, ela brinca com as cores e cria formas para os seus produtos únicos. Agora, ela está mudando de estúdio, os atendimentos e as criações prometem ficar ainda melhor. É isso, ela não para e conseguir um espacinho nesta agenda não foi nada fácil, então vamos aproveitar ao máximo, né? Muito obrigada, Flávia, é uma delícia ter você aqui com a gente, aqui no nosso Podcraft de Esquenta de Carnaval.
Eu que agradeço, Beth, eu que agradeço, muito obrigada, vai ser um papo bem gostoso nessa nossa vida louca, né? Então a gente sempre dá uma parada para bater um papo mesmo sobre os nossos negócios, sobre a nossa trajetória, que eu acho que isso ajuda bastante gente, né? Ah. Ajuda a inspirar, ajuda a pessoa até a querer começar também uma vida louca como essa.
A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente andou fazendo a nossa liçãozinha de casa e dando uma pesquisinha sobre você. Mas a gente já entendeu um pouco melhor como que é essa loucura, esse furacão chamada Flávia. Mas conta pra gente como um pouquinho da sua história com o artesanato, com a sua trajetória, como que foi até aqui?
Conto sim. Então, eu acho que eu já nasci artesã, porque eu já tinha isso desde criança, tanto que eu parti para o curso de magistério e para trabalhar com crianças em escolinhas, né? Porque eu já gostava dessa parte de criar com elas as lembrancinhas, eu deixava as outras professoras enlouquecidas, porque eu ficava inventando essas lembrancinhas mirabolantes e aí todo mundo tinha que fazer, né? E é isso, eu casei muito cedo, eu sempre quis casar muito cedo, e aí eu mudei aqui, né? Agora eu tô na Zona Norte de São Paulo, já desde que eu casei, que já fez 25 anos.
Nossa!
Já. E aí vieram as filhas, e eu querendo... Eu não fui pro mercado de trabalho em si, né? E eu precisava fazer alguma coisa, e o que eu gostava e o que eu sabia fazer era artesanato. Era a parte artesanal da coisa, da vida. Então eu comecei, quando minha filha nasceu, eu comecei a ir buscar conhecer isso. Então, com uma amiga, eu fui aprendendo a fazer o biscuit, eu comecei pelo biscuit.
Ah, tá.
A modelagem, e fui fazendo, e comecei fazendo nas festinhas. Acho que a maioria das artesãs é assim, né? Nas festinhas de aniversário dos filhos, para presentear depois os amiguinhos dos filhos, os parentes. E isso foi caminhando, eu não fui parando. Porque como, né, vocês já deram até uma pesquisada na minha vida, eu sou uma pessoa inquieta, né? Eu sempre estou buscando alguma coisa a mais. Então eu fui caminhando em aprender alguma coisa, aprender outras técnicas e me aperfeiçoar naquela que eu estava fazendo, que era o biscuit. E aí eu fui conhecendo pessoas, né? E junto com uma amiga, então a gente criou uma dupla e onde a gente fazia lembrancinhas para a escola. Então isso já foi, né? Daquelas lembrancinhas só caseira mesmo, já passou, eu ainda não era uma empresa, mas já passou para uma coisa mais profissional. Eu fazia as lembrancinhas junto com essa amiga para uma escola, as datas comemorativas que a escola, fazia e presenteava pai, mãe, as crianças.
Uhum.
E aí a gente trabalhava com o próprio biscuit, com o MDF, o feltro, que eram materiais que traziam assim, uma agilidade e barateava, né, a produção em massa, porque eram bastante, né, eram muitas lembrancinhas.
Uhum.
E aí isso foi crescendo, e aquilo em mim foi ficando inquieta, aquela coisa foi mexendo, assim, preciso fazer mais, eu preciso expandir, é isso que eu quero, é isso que eu sei, é isso que eu gosto de estar lidando também com as pessoas, gosto demais. E aí quando eu conheci a cartonagem e a encadernação, aí pronto.
Aí
o bichinho mordeu. Aí o bichinho mordeu, filho. Aí ele entrou no corpo e não saiu nunca mais.
Ai, meu Deus.
Olha, eu falo demais, viu? Se vocês precisarem falar, vocês podem me cortar, tá bom?
Não, tá ótimo, tá ótimo.
A gente gosta assim, quando...
E aí eu fui caminhando dentro da cartonagem da encadernação. E aí comecei a dar aula, desenvolvi um estojo triangular, onde eu colocava minhas réguas e eu ia fazer as minhas aulas com o Luiz Massi, né? Com esse estojo. E aí um dia, chegou um dia, ele me falou, você não quer vir aqui? Ele tinha montado o ateliê.
Como que você conheceu o Luiz, Flávia?
O Luiz, eu conheci. Essa minha amiga, olha como, como são as coisas, né? Essa minha amiga que trabalhou comigo nas lembrancinhas das escolas, ela era muito amiga do Afonso Franco. Ai, é demais, né? Ela era muito amiga dele. E o Afonso tinha um ateliê, né, dos tecidos, e aonde ele tinha um espaço de aula.
Ah, sim. Então, tudo meio recente isso, né? Não é da
cartonagem. Tem, olha, mais ou menos uns 4, 5 anos que eu comecei mais profissional mesmo. E essa minha amiga me levou. Opa, peraí. Essa minha amiga me levou para uma aula. A gente viu que tinha uma aula do Luiz de encadernação. Ela falou, vamos. Falei, vamos. Falei, do Luiz, eu vi ele na TV, né? Eu falava, não é possível que eu vou conseguir estar próximo, né? Falei, vamos, com certeza. Aí pronto. Aí danou-se. Aí danou-se. Aí o bichinho mordeu. Eu apaixonei. Quando eu vi, eu falei, é isso, eu nasci para isso. De pegar ali um papelão cinza, o próprio nome já diz, eu falo papelão cinza, sem graça, cinza, apesar de eu adorar cinza, mas e você transformar num caderno, você transformar numa caixa, você transformar num móvel, enfim, não tem limite para a construção com o papelão, então, e com o tecido, e com o papel também. Então, assim, foi uma coisa que mordeu, não foi mais embora. E
mas
aí, tô nessa vida.
Tá nessa vida. E agora você também é uma louca por papel, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente, então, sobre esse projeto do Loucos por Papel, que você realiza aqui com o Luiz, e sobre o que vocês estão aprontando pro carnaval, que eu sei que tem coisa
boa. Ai, ai, ai. Ah, será que eu posso dar spoiler já? Assim, só um pedacinho, hein?
Tá.
Ó, assim, pequenininho. Eu fazia a cartonagem e a encadernação só com tecido. Menina, quando eu comecei a fazer com papel também, porque o papel, ele te dá as mil e uma possibilidades também, como o papelão cinza me dava as mil e uma opções de montagem, o papel também, né? Eu posso imprimir nele, eu posso gravar nele, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Aí foi uma loucura. Aí a gente começou, a gente estava num evento, e a gente falou, né? Tava conversando ali, eu, Luiz e mais algumas pessoas, a gente falou, imagina um evento desse com papel. Eu falei, meu Deus, a gente precisa ter um negócio desse. E aí foi nascendo Loucos por Papel. Então eu falo com bastante orgulho, assim, que eu tô desde o começo, assim, desde a criação da sementinha do Loucos por Papel. Aí a gente voltou para São Paulo e a gente foi crescendo essa ideia, foi amadurecendo essa ideia, né? E aí nasceu Loucos por Papel presencial. Foi, que era uma loucura, uma delícia, uma loucura, né? Nasceu Loucos por Papel, e aí agora, esse ano, com a pandemia, não tem Loucos por Papel, né? Presencial. Aí a gente falou, gente, a gente precisa do Loucos por Papel, vamos para o online. E aí a gente fez o curso online, foi um sucesso também. Foi, né, no final do ano, a gente lançou do Loucos por Papel. E agora estamos aí com esquenta de carnaval do Loucos por Papel. Gente, as lives estão, assim, incríveis. A gente escolheu, assim, alguns profissionais. Muitos outros ficaram no nosso pensamento, mas a gente escolheu alguns profissionais que estão passando um conteúdo maravilhoso. Porque não é só eu chegar lá e dar a minha aula para você e te mostrar uma peça como é que monta. Não é só isso. Hoje as pessoas, elas estão buscando um a mais, né? Então, assim, e com a situação que a gente veio vivendo, muita gente tinha aquele seu plano B do artesanato que virou plano A. Uhum. E que precisa, que tá precisando desse embasamento, não só do fazer, né? Do fazimento que a gente fala, do fazer, mas também de como fazer, como buscar, como empreender, como crescer com aquilo, como vender, né? Como se mostrar. Então, esse nosso esquenta de carnaval foi isso. E amanhã começa, né?
As e nossas batidezas. Você virou batidezas. Uma parceirona, né, do Luiz? Porque aí, de fã, você virou a grande sócia dele, desses negócios. Olha,
tá quase isso, viu? Isso, de fã ainda sou, né? Eu falo que foi muito bacana que muitas vezes a gente conhece alguém que a gente é fã e se decepciona, né? Uhum. Isso acontece muito, porque as pessoas não são o que estão na tela, né? A maioria das vezes. Mas com o Luiz foi ao contrário, assim, cresceu. E nós somos muito parecidos nessa busca do artesanato. Então, a gente consegue trabalhar junto muito bem.
Deu um bom match, né? A gente acompanhou algumas lives e, assim, a gente tem acompanhado. Realmente estão bem, bem interessantes.
Nossa, muito legal.
Nós não somos artesãs, mas nós somos apaixonados por artesanato. Então, quando você tem informação boa, que você sabe que aquilo vai agregar valor para o teu trabalho, independente de qual seja o segmento que você faz, é super válido. É muito legal essa oportunidade, né, que vocês estão dando para as pessoas terem acesso a essas informações. Agora, conta para a gente um pouquinho sobre a sua experiência com programas de TV e de quais outras formas você apresenta seu trabalho.
A primeira vez que eu fiz, assim, uma transmissão, eu nunca tinha feito nem live. Aí o pessoal da Educar me chamou para fazer um curso, que era transmitido ao vivo na época, né? Menina, eu quase morri. As pernas tremiam tanto. Mas aí, na hora que eu começo a fazer aqui, a construir a peça, aí eu esqueço o tremor e me entrego, assim. E nos programas de TV também. Já fui em alguns, assim. Agora eu já até vou, assim, sem muito tremer. Claro que na hora que fala, você vai entrar, perninha, né? As perninhas ainda dão aquela bambeada. mas eu acho muito importante, assim, você aparecer. Eu falo, quem não é visto não é lembrado.
Verdade.
Então, é bacana para o programa de TV, que eles precisam de pauta, né? Eles querem pauta legais. Eu sempre procuro fazer uma peça, até que eu ainda não tenha feito, simples, né? Para poder passar no tempo da TV. Mas procuro fazer uma coisa bem bacana, assim, que o pessoal que está assistindo em casa vai aproveitar. E que também traga um retorno para mim também. Então, é uma parceria, né? Os programas de TV, os programas de internet acabam sendo uma parceria. Você ajuda trazendo pauta e eles te ajudam trazendo autoridade. Você vai criando uma autoridade dentro do seu nicho ali, do seu artesanato. Isso é bem, bem bacana. E as lives, né? Agora eu faço as minhas lives de quinta-feira. Comecei a fazer, que isso ajuda bastante, né, para vender o meu produto, para divulgar, para estar junto das pessoas, né, que a live, eu falo que até faço pelo YouTube, que eu falo que é uma live mais sériazinha, mas não tem jeito, a minha live é uma baguncinha. Uhum. A gente conversa no meio da live, eu leio comentário, o pessoal interage, fala bobagem, é uma brincadeira, parece que a gente está na sala de casa conversando e fazendo artesanato com as amigas e com os amigos.
Mas é por isso que é bom, artesanato é isso, né?
Não é?
E você já passou aí por tantas técnicas, né? Você tem uma preferida? É a cartonagem? Por quê?
Sem sombra de dúvida. É até por esse fato, por isso que eu falei antes, ela me permite criar, né? Eu tenho lá o papel. Ah, eu vi uma peça de plástico e eu quero transformá-la numa peça de cartonagem. Eu consigo, sabe, dá para fazer isso. Claro que com as adaptações de cada material, é lógico. Mas você pode criar. Você pode...
Você falou da diferença, né, da cartonagem. Você falou, só fazia cartonagem com tecido e aí agreguei agora os outros papéis. Qual que é essa diferença? Para quem não conhece, para quem ainda não sabe muito sobre isso. Cartonagem.
Porque a cartonagem você monta, você tem a estrutura dela no papelão cinza, né? E aí você reveste esse papelão cinza ou com o tecido ou com o papel. E aí você vai montando as estruturas e tendo a sua peça pronta. Então, com o tecido, ele acaba sendo um pouquinho mais fácil, porque o tecido, se ele... dá uma manchadinha de cola, né? Porque você usa cola para unir a cola branca, para unir esses materiais. Você pode dar uma limpadinha. O papel, você já tem que tomar um pouco mais de cuidado, e se ele manchar, tira e faz de novo. Eu falo que nada é perdido. Você tira e faz de novo. Mas você tem que ter esse outro cuidado. Mas quando você começa a fazer com o papel, ele te dá essa possibilidade. Você precisa de um tema para aquela sua, pro seu projeto, às vezes você não acha no tecido, mas você pode fazer a impressão no papel, você pode fazer a marmorização, nossa, fica a coisa mais linda.
E ele também dá uma leveza maior, né, a peça.
Sem dúvida.
O tecido é legal, ele dá, o tecido ele dá aconchego para as peças, eu entendo, né? Agora o papel não, ele dá uma leveza, ele dá uma... Eu acho mais delicado, né?
Se você precisa fazer algo personalizado, você vai fazer uma agenda, uma caixa para uma empresa, para uma alguma coisa assim de brindes, né? Corporativos, o papel ele é o mais indicado, porque aí você consegue imprimir o logo da pessoa, ou você consegue fazer um hot stamp, ou você, né? Eu acho que no tecido também, se bem que hot stamp, eu nem vou falar muito, eu não entendo. Mas assim, eu acredito que no tecido também, mas no papel ele te dá muito mais destaque, né?
Você consegue sim fazer, você poderia fazer por serigrafia, alguma coisa assim.
Ah, também. O problema também.
É que é tudo muito mais caro, né? E mais trabalhoso.
Sem dúvida.
O volume é maior, né? Então você entra num. Acho que tem um. Ou até mesmo. Eu não sei se a estamparia digital ela entraria nessa questão, mas tudo isso acho que deve onerar, deve ficar mais caro o projeto.
Sim.
Agora, conta pra gente, é óbvio que você tem muitas histórias pessoais, mas como professora você orienta seus alunos sobre como e por onde começar?
Quando a gente tinha ali as aulas presenciais, se bem que nas aulas, agora a gente fez até uma aula no ateliê pelo Zoom, que foi uma aula online no estilo presencial, onde eles o pessoal estava fazendo a aula junto comigo, a peça, o projeto junto comigo. O que eu sempre vou, eu oriento mostrando os materiais, Não sei se foi esse o rumo da sua pergunta, se era isso, como o pessoal começar com o trabalho da cartonagem, né? Sempre oriento mostrando os materiais, eu dou todas as dicas, até o pessoal chega e fala, mas você conta tudo mesmo? Eu falei, ué, gente, tem que contar tudo, eu quero que vocês façam tudo. E muitas vezes vão fazer muito melhor do que eu. Tem umas alunas que fazem umas coisas que eu falo, meu Deus, que incrível! E eu acho que isso é o que eu quero, que faça e faça ainda melhor, e crie muitas coisas. Então eu sempre oriento os materiais, aonde comprar, o que você precisa ter para aquele primeiro momento. Muitas vezes você não precisa ter todos os materiais, todas as ferramentas, né? Porque o pessoal tem esse preconceito com a cartonagem, com a encadernação, que é uma técnica cara. E ela não é uma técnica cara. É claro que tem milhares de ferramentas que vão facilitar o seu trabalho. Ponto. Você vai querer trabalhar com aquilo? Eu sempre falo isso. Você está fazendo... Qual é o seu objetivo de estar fazendo isso? É seguir trabalhando, vendendo as suas peças, indo para bazares, enfim, né, o caminho que você vai seguir. Aí sim você compra uma ferramenta, vai comprando as suas ferramentas, vai vendendo o seu produto. Uma parte disso você investe nas ferramentas que vai facilitar e agilizar a sua produção posteriormente. Agora, se você está começando, ainda não sabe nem o que é, tem ali o seu estilete, a sua tesoura, uma boa tesoura, palito de dente, a gente usa palito de dente, tampa de caneta, a gente usa cartão de crédito velho, a gente vai fazendo adaptações. Aí sim, decidiu que é aquilo que eu quero.
Toda essa fartura de material é bem recente, né? Para a história do artesanato aqui, a gente está falando de coisa de 10 anos para cá. 10 anos, 10, 15 anos atrás, você não tinha nada disso, você fazia
nada. Fazia na unha, não tinha crop, né? Crop é aquela que faz o furinho e aperta os ilhoses, não tinha nada disso, era, ó, na raça, era no martelo.
É?
Martelo, é verdade. E, ô Flávia, e aí, hoje, você ministra as aulas no ateliê do Luiz Massi, você tá mudando de ateliê, queria que você contasse um pouquinho sobre o teu estúdio, sei se vai ter espaço também para você dar aula quando puder voltar ao presencial, então... Conta pra gente aí, como que funciona? Você tem um cantinho na tua casa também para trabalhar? Como que a Flávia brinca de encadernação?
Ai, meu Deus. Eu falo que é uma linha muito tênue, não consigo dividir. Eu, a Flávia pessoa e Flávia artesã, cartoneira.
CNPJ do CPF, né?
Ai, tá uma dificuldade. Porque assim, eu faço com muita vontade, eu gosto demais. Então, às vezes, eu acabo num... E isso de mudar o meu ateliê aqui em casa, por enquanto, né? Até que eu mude aqui em casa, por enquanto. E começou a ficar muito apertado. Né? Com esse foi, até puxando o que eu falei das ferramentas, como foi crescendo, eu precisei investir em ferramentas caras, grandes. Eu comprei uma máquina laser que me ajuda a criar os kits, porque aí eu montei uma loja virtual, onde eu vendo os kits que eu produzo, eu vendo as ferramentas que eu produzo, tem alguns produtos de outros artesãos também, como o do Luiz, do Oscar Mapella, mas o que tem mais na loja são produtos que eu mesmo produzo. Né,
é daí que nasceu a necessidade de você montar a loja, né?
Isso mesmo, que o pessoal pedia muito. Então eu centralizei esses pedidos numa loja que facilitou a minha vida. Né? Uhum. Que antes era um pedido aqui, um pedido ali, pedido WhatsApp, pedido boca a boca. Aí eu centralizei e também dei oportunidade de pessoas de outros estados, que o nosso Brasil é imenso, né? Uhum. E outros lugares também conseguir comprar, que aí pela loja fica mais fácil. Então eu precisei investir nessa máquina, que ela é um trem de grande, né?
É, certo.
Então aí eu perdi lavanderia, eu perdi quintal. Né? Então, meu quartinho, o quartinho que eu tinha, que era o meu ateliê, já começou a ficar lotado, não tinha mais espaço para produzir. Então, aquilo foi, né? E aí a gente conseguiu, né, aqui em casa, comprar um espaço para poder montar esse ateliê agora. Onde eu vou ter a máquina, vou ter tudo bonitinho, né? Vou conseguir montar uma sala onde eu vou fazer minhas aulas, fazer uma sala online, né? Fazer minhas lives. Agora, com relação a aulas presenciais, ainda não é, eu não tenho esse objetivo para esse meu ateliê. Seria mais mesmo um ateliê de produção, né? Onde eu vou produzir as peças, os projetos novos, onde eu vou fazer essa arrumação toda dos produtos da loja para poder estar mandando, né? Para poder estar enviando.
E a loja vai virar também, vai ser presencial, vai ser aberta para o público quando voltar ao normal?
Não, só online. Tem a possibilidade, hoje já tem, né? Tem a possibilidade de retirada no local, mas é retirada só, mas o pedido é feito.
Mas óbvio que você deve online. É óbvio, né? Você deve estender isso para feira, eventos, esse tipo de coisa, para as pessoas poderem ter acesso.
Sim, sim. A gente tem. Eu tenho um stand numa feira, mas a gente ainda não sabe como que vai ficar, né? Está desde o ano passado. Uhum. Que é a feira de Limeira. É. Que acontece, geralmente acontece em março e abril, né? Aí o ano passado não teve, aí esse ano também não se sabe como é que vai ficar, né? Já transferiram já mais de uma vez já esse ano, então a gente tá naquela.
A de Limeira também mudou? Não tava sabendo dessa.
Que mudou. Ia ser em março, não vai ser mais. Eu não lembro a data que agora eles puxaram, junho, não lembro.
Que dó, né?
Mas já adiaram também, porque... Então é assim, né? A gente tá naquela.
Entendi. Ô Flávia, você se mostra aí uma parceira das boas, né? Quando você aposta, eu queria entender como que você já tem aí, a gente já sabe da parceria com o Luiz Mas, queria saber se você tem outras parcerias com empresas também, como que funciona isso?
Eu ainda não tenho. Eu tenho, assim, com algumas empresas pequenas, de empresas de artesãs pequenas, tem uma amiga que vende produtos de artesanato pela internet. E aí, eu tô sempre divulgando ela nas minhas lives. A gente procura fazer essa troca, até para ajudar esse pequeno também, a crescer
esses
junto.
Esses colegas que você vende também, né, pela loja virtual, né?
Também, para a gente tentar puxar, que eu falo que quando a gente cresce junto, a gente cresce mais. Eu tenho isso
é
de
nosso
mim,
problema
assim.
Também.
É, ai, que bom! Mas falando a mesma língua.
Você tem alguma indústria ou loja assim que patrocina? Como que funciona? Tem?
Não, ainda não, menino. Olha, se alguém estiver escutando esse nosso podcast, pode entrar.
Pode vir, né? A gente
nas redes sociais.
Galera do papel, galera dos insumos para encadernação, por favor.
Por favor, venham. Eu tenho assim, eu acabo trazendo para o meu uso também a parceria que o Luiz tem com a Fedrigoni, né? A gente usa e divulga também, né? Então, eu vou entrando junto. Mas, assim, como uma parceria, como Flávia diz, estúdio, cartonagem, ainda não, assim, direto. Podem mandar mensagem que a gente avalia.
A gente quer mais, né?
Estamos abertos.
Vamos fazer o jabá.
E olha, as empresas que têm uma boa visão de mercado deveriam apostar na Flávia, porque o que não
olha,
é talento e criatividade para divulgar o produto. Então tá na hora de...
Bora, vamos lá, gente.
Não, e você, além de artesã e fazer coisas bonitas, também tem uma visão de mercado, né? Também tá apostando no mercado com essa seriedade, né?
Com certeza. E assim, eu sempre falo para o pessoal que, assim... Se você tem um produto para vender, eu tenho as minhas ferramentas na loja, os meus kits. Se eu não aparecer e mostrar como eu uso aquilo, onde aquele produto é aplicado, quem vai comprar? Ninguém.
Exatamente.
Então, se você faz uma cola diferente, sei lá, né? Um exemplo, você faz uma cola diferente que serve no meu trabalho. É interessante essa empresa da cola fazer a parceria com a artesã, para artesã mostrar como que as pessoas vão usar aquela cola, aquela fita, sim, sim. Aquele papel, aquele tecido, porque isso faz com que o consumidor
vá procurar esse é o grande
o
segredo.
Material.
Esse é o grande segredo das grandes empresas de artesanato no Brasil, sempre foi assim. Todas elas cresceram a partir do momento que elas começaram a apostar no artesão como divulgador, como garoto
de
propaganda. Então
Exato.
É mesmo.
Exatamente, é o que eu acredito e é a forma que eu sigo. Uhum. Falo, gente, vocês querem, tem alguma coisa, tem que mostrar como que usa, para as pessoas saberem, se não ver só lá na prateleira, eu não vou saber como usa. E às vezes vários artesãos, não só um, porque eu uso de um jeito, você usa de outro. E aí vai pegando uma série de nichos, de tipos de pessoas. É o craft. A gente tem assim uma série, né, de nichos.
É isso aí. E aí, então, como é que a gente fica sabendo o que, que a Flávia faz, como que ela faz, aonde que as pessoas encontram os produtos? Vamos falar do Flávia Descartonagem.
Vamos fazer o jabá.
É, o espaço é teu.
Vamos fazer o jabá. Ai, gente, eu, olha, não paro de falar. Eu adoro falar, assim, da... Falar de mim é difícil. Quando eu vou na terapia, ela fala, quem é você? Eu falo, ai, que difícil, não sei. Mas falar do meu negócio, eu engato uma primeira e eu vou embora, eu não paro mais, porque é
a
muito...
A gente vê a paixão, que não brilha no olho, é, dá pra sacar. E é legal isso, é muito legal.
E, assim, pra me achar, eu tô bastante no Instagram, é Flávia_diz. Eu vou colocando sempre no Instagram e...
O Diz é D-I-Z, né, Flávia?
D-I-Z, isso. É igual o verbo mesmo, D-I-Z. E... no Facebook, eu acabo linkando as minhas publicações do Instagram com o Facebook, que é Flávia Diz Cartonagem. No YouTube, tô também, Flávia Diz. E a loja, é tudo Flávia Diz, né? Você vê que eu acho que eu me amo, né,
acertou
gente?
Uma, vai em todas, né?
Você viu que eu me amo, né? Adoro meu nome.
Tá certíssimo.
E a minha loja, que é flaviadizcartonagem.com.br. Tô começando a montar um site também, onde tem umas coisinhas de blog, assim, uns assuntinhos, mas tá bem no comecinho, ainda não consegui engatar de vez. Mas já tem lá o site montado e umas publicaçõezinhas, tá bem bacana.
Mas, Flávia, a gente queria te agradecer muito, foi muito boa essa conversa, a gente quer agradecer a Flávia, todo mundo que tá escutando a gente, super obrigado. Mais um podcast craft bacana, e a gente no ritmo, porque eu sou carnavalesca, eu gosto de carnavalesca, não, né? Mas eu gosto de carnaval, eu sou do samba, gosto da muvuca, e esse ano a gente vai ter que ficar tudo quietinho. Então, eu ver vocês com as marchinhas de carnaval lá, minha adolescência, gente, é uma delícia. Eu acho que eu tô assistindo mais por causa das. Não conta isso pro Luiz, mas a parte da.
Agora ele vai saber, viu? Fica a dica.
Fica só aqui entre nós.
Mas eu amei, amo ficar escutando as musiquinhas. Ele faz aquele esquentazinho antes de começar a live, é o melhor, tá? Ponto, contei. Ai, mas enfim, muito obrigada por estar com a gente. E eu tenho certeza que a gente vai trabalhar muito junto, que a gente vai estar muito tempo junto. Daqui em diante.
Pode contar comigo quando vocês precisarem de alguma coisa. Quando eu precisar, eu grito para vocês também. Eu que agradeço por esse convite de estar aqui falando um pouquinho da encadernação, da cartonagem, de mim, da minha empresa. E agradeço todo mundo que está ouvindo esse podcast, assim, né? Falei certinho. E só para contar que ontem eu tava assistindo a live, bem no início, a hora que o Luiz começou as marchinhas, eu fiquei dançando dentro do carro.
Então, não é demais? Todo mundo gostou dessa parte.
Não dá para ficar parado.
Aliás, vai a dica para todo mundo, faz todas as lives, faz musicais, vai temática, põe um dia a ABBA, põe um dia a Gloria Gaynor, vocês vão ver, gente, vai ser sucesso total. Sucesso. Eu faço todas, assim.
Ai, muito bom.
Muito obrigada.
Você não te larga mais, Flávia, obrigada.
Ai, eu que agradeço.
Muito obrigada, semana que vem tem mais, depois do carnaval a gente já vai ter pulado bastante dentro de casa, escutando os loucos por papel e toda a folia de carnaval que eles trazem junto. Um beijo grande e até semana que vem.
Ai, gente, não foi uma delícia? Não é maravilhosa, Flávia? Então, é isso. Vamos pro esquenta de carnaval todo mundo junto. Vamos aproveitar para fazer artesanato agora, nesses dias. Curtir o que a gente mais ama, curtir a nossa casa, assistir as lives do pessoal e ficar de olho no Loucos por Papel, porque eles estão aprontando e vão fazer o nosso carnaval ainda mais legal. Não só para reforçar... Os endereços da Flávia são @flavia_diz no Instagram, Flávia Diz Cartonagem no Facebook, Flávia Diz no YouTube e flaviadizcartonagem.com.br é a lojinha virtual. Vamos aproveitar para ver as coisas lindas que ela faz e descobrir tudo que eles estão fazendo aí na internet para entreter a gente, para nos ensinar, para nos inspirar. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Eu queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando aqui as novidades do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo, até a próxima. Bom carnaval!